disparada no esporte. Regiane Ritter.
Muito bem, estamos chegando nesta quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, com o boletim informativo do Disparada no Esporte em nossa querida Rádio Gazeta Online. E vamos começar falando de Copa do Brasil. Hoje a grande final. A final, temos de respeitar o Atlético Paranaense, que perdeu a primeira 4-0 para o Atlético Mineiro, mas chegou à final, o que tantos outros tentaram e só os dois Atléticos conseguiram. Por isso, merece o nosso respeito, apesar do placar elástico sofrido na primeira partida. 4-0 é o maior placar de final do torneio e o Galo deve confirmar a tríplice coroa: campeonato estadual, brasileiro e a Copa do Brasil. Feito conquistado por apenas 8 clubes, ó, são eles: Bahia, o Santos, algumas vezes com direito a quádrupla coroa, 4 títulos no mesmo ano, Flamengo algumas vezes, São Paulo também não, uma vez só, Palmeiras, Grêmio, até o Paysandu, ora vejam, ganhou 3 títulos no mesmo ano, e Cruzeiro. Se o Galo levar a Copa do Brasil, será mais um, o nono dono da tríplice coroa. O jogo será hoje na Arena da Baixada, 21h30, é aguardar para ver. Mais um show do Atlético Mineiro, resistência do Atlético Paranaense, é só esperar. No Brasil, Lady Cups, o Santos bateu o River Plate 3-0 e o Palmeiras venceu o Flamengo 1-0. Aliás, esse jogo foi muito contestado. Dizem os experts que o gol do Palmeiras estava irregular e que o gol anulado do Flamengo era absolutamente legítimo. Segundo, então, estes experts, os reis da sabedoria, o placar final teria sido 1-0 para o Flamengo, o que deixou o Peixe na frente do Verdão na tabela pelo saldo de gols, ambos com 4 pontos no grupo A. No B, o São Paulo fez 1-0 no América de Cali e o Internacional venceu a Ferroviária 2-0. O Tricolor lidera e a Ferrinha perdeu qualquer chance de ir à final. O primeiro colocado de cada grupo terá o direito de fazer a final deste primeiro torneio Brasil Lady Cups, que está acontecendo em Santana do Parnaíba. É um torneio rápido, de uma semana apenas, termina domingo e o jogo final será no Allianz Parque. Uma passada pelos clubes. Das 3 tentativas de reforços do Palmeiras, uma pode não dar certo. O zagueiro chileno Huerta, que apresentou lesão durante os exames médicos em São Paulo. O Verdão ainda delibera com homens do departamento médico a gravidade ou não da lesão. Mas o meio-campista Eduardo Atuesta e o goleiro Marcelo Lomba já foram apresentados. E vem mais por aí. O que se constatou até agora é que o bicampeão da América lucrou muito em 2021 e gasta com parcimônia para 2022, ou seja, sem exagero. Depois de Felipe Melo, que já se apresentou no Fluminense, e Jailson, o Palmeiras encaminha as saídas de Luan, William Bigode e Luiz Adriano. William Bigode e Luiz Adriano foram dois queridos da torcida do Palmeiras, que hoje já não ocupam o mesmo espaço, já não têm o mesmo carinho. O Palmeiras estreia no Paulistão dia 26 de janeiro contra a Ponte Preta em casa. O Corinthians, que trouxe em 2021 Renato Augusto, Giuliano, William e Roger Guedes, que deram jeito no time, terminou em quinto lugar no Brasileirão, entrou com vaga direta na Libertadores de América 2022 e, para ganhar a dita cuja, pretende trazer ainda Paulinho de volta e também o Cavani. Joga alto para ter Cavani, o atacante do Manchester United, que, aliás, não vem jogando no time inglês. Mas como a diretoria avisa, não vai fazer loucuras. Muito dificilmente conseguiria o sim do Uruguai. Fagner e Cássio estão em tratativas para a renovação de contrato, sem grandes preocupações. E muitos atletas estão voltando de empréstimo. Entre eles, Sornosa, e nenhum interessa ao técnico Silvinho. E o Corinthians levou o troféu Fair Play da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Foi o time que menos faltas cometeu em todo o Campeonato Brasileiro, 415, e menos cartões recebeu, tanto amarelos quanto vermelhos. Parabéns ao time do Corinthians, parabéns ao Silvinho por essa orientação, que mostra que verdadeiramente o Corinthians, quando entra em campo, para ganhar, empatar ou perder, claro que só entra para ganhar. O empate e a derrota vem ocasionalmente contrariando todas as esperanças de um time que entra em campo. Mas não entra em campo para bater, não entra em campo para, quando é inferior ao adversário, naquela partida exatamente, não vai se vingar fazendo faltas, não vai segurar o time adversário quebrando pernas, o que, aliás, ainda bem não tem acontecido no futebol do Brasil, não com a constância que acontecia no passado. Parabéns ao Corinthians. Já o noticiário do São Paulo aponta para muita timidez da diretoria no quesito reforços. Parece que a prioridade é fechar com um investidor estrangeiro, seria um investidor da Arábia Saudita, que pode ser fechado nesta semana, sem o qual não dá para gastar. Essa foi a promessa da diretoria para segurar Muricy Ramalho na coordenação do futebol do São Paulo e Rogério Ceni no comando técnico, que procuram talentos na base tricolor, já que estão longe de acenar para reforços importantes. Nem proposta para renovação de empréstimo de Benítez foi feita e o Benítez já está na Argentina. Dizem que passando férias? Não, ele foi embora para a terra dele. Até agora, os jogadores que interessam ao São Paulo, lateral do Flamengo, Rodinei, o meio-campista Ronald, o Fortaleza não empresta, só vende, e o Wesley Moraes, atacante do Aston Villa inglês, emprestado ao Clube Brugge da Bélgica. O tricolor quer empréstimo de um ano, com parte dos salários pagos pelo Aston Villa, ou seja, quase de graça. E pode ser que o São Paulo consiga, porque o jogador está já há 6 jogos no Clube Brugge, não fez um único gol, nem consta como titular. Interessante a história desse brasileiro, né? Ele é do Clube Brugge, ele era do Clube Brugge, foi vendido ao Aston Villa da Inglaterra. No começo até agradou um pouco, depois foi para o banco e não voltou. Esse é o Wesley Moraes. E foi emprestado ao Clube Brugge. Ou seja, o mesmo que vendeu para o Aston Villa. O que significa que não é um jogador de grande interesse, não é um jogador de grande talento. E o São Paulo quer o jogador, eu acho que poderia ser mais um furo na água. Alguma coisa está errada com os olheiros do São Paulo Futebol Clube, que no passado, através do Milton Cruz, sabiam quanto cada jogador valia por um jogo que ele observava. Hoje a coisa anda bem complicada pelos lados do Morumbi. No Santos, o trabalho de renovação da temporada é em câmera lenta. Sondagem por Aleph Manga, ex-atacante do Goiás, o zagueiro Eduardo Bauerman, ex-América Mineiro, quando a pedida do técnico Fábio Carille foi de 2 laterais, 2 meio-campistas e 2 atacantes. Ou seja, todas as posições estão carentes no Santos Futebol Clube. Saíram vários atletas, entre eles Jean Mota, que foi para o Inter Miami, nos Estados Unidos, o Pará, indo para o Cruzeiro, Diego Tardelli, sem destino, e outros ainda. Sem vaga na Libertadores, mas presente na Copa Sul-Americana, o Peixe tem de correr, senão vai ficar com as sobras. Se ficar, porque difícil é contratar sem dinheiro. Você vai fazer alguma coisa, se preparar para uma temporada sem dinheiro, precisando investir para obter o retorno necessário, o retorno que não teve em 2021, aí eu acho que mais difícil do que jogar futebol é ter o estofo, é ter uma diretoria ativa, dinâmica, presente, que resolve os problemas. Ou entrou lá para quê? Só para ser presidente? Só para ser diretor? Só para ser vice-presidente? Não tem cabimento. As explicações são sempre as mesmas, estapafúrdias. Depois de 1 mês que um presidente ganha as eleições num clube sem dinheiro, ele diz assim, pode escrever aí, pode decorar, porque é sempre a mesma frase. Eu sabia que o clube estava em dificuldades, mas não sabia que o buraco era tão fundo, eu não sabia o tamanho do buraco. Sabia sim. Quando se candidata, o cidadão sabe exatamente quanto o clube deve, quanto ele tem de receita, quanto ele tem de despesa e sabe no que vai entrar. Invariavelmente, quando o cara diz isso, o sujeito diz isso, o indivíduo, do que eu vou chamar um presidente de clube? é porque ele queria notoriedade, ele queria vitrine, ele queria saber, ser conhecido. Quem iria saber quem é o presidente do Santos se ele não fosse o presidente do Santos? Isso já aconteceu muito no passado, muito, de dirigentes esportivos que se tornaram deputados, vereadores, prefeitos, ex-jogador senador. Então é por aí, o caminho é esse. O futebol dá notoriedade a quem não merece a notoriedade. E aí fica essa situação que se arrasta durante todo um mandato. E tem gente por aí mudando o estatuto do clube para prolongar o seu tempo no poder. Que interessante, né? Clubes endividadíssimos, clubes sem dinheiro, clubes se vendendo para investidores estrangeiros e brigando para ser presidente e querendo esticar, prolongar a gestão. Sei não, hein? Muito, muito, muito complicado. Assim caminha o futebol do Brasil. Em ritmo de férias, em ritmo de compra, venda e empréstimos, em tempo. O Flamengo está há 16 dias sem treinador e continua procurando fora do Brasil com preferência para um profissional de Portugal. Sem técnico para escolher com quem vai jogar, difícil. Mas tem interesse num jogador. Matias Arezzo, do River Plate do Uruguai, 19 anos, 45 gols em 35 jogos e que também interessa ao Palmeiras. Agentes do jogador disseram que há sondagens da Itália e da Espanha, então vai ficar caro. E o Flamengo pode ser supercampeão em 2022, atenção, hein? Ficando com a vaga na Supercopa do Brasil, eu explico. A Supercopa do Brasil é disputada pelo campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Se o Atlético Mineiro confirmar a conquista da Copa hoje com o Atlético Paranaense, poderia ser eleito automaticamente o supercampeão. Mas os homens querem jogo, querem dinheiro e o regulamento prevê que o vice, se o mesmo time for campeão das duas competições, o vice brasileiro fica com uma vaga. É o Flamengo. A Supercopa do Brasil será em 16 de fevereiro. E eu ouvi dizer, um jornalista carioca afirmou que o Flamengo deveria abrir mão dessa vaga, não disputar essa Supercopa do Brasil, aliás, da qual ele é campeão atualmente, ganhou do Palmeiras no ano passado. E esse jornalista disse, teria dito que ele deveria abrir mão em favor do Atlético Mineiro. Seria a justiça? Seria. Mas o regulamento prevê que pode ter jogo com o vice, faz com o vice. Afinal de contas, dinheiro de patrocinadores, ingressos, dinheiro da televisão, tudo que entra para o futebol é importantíssimo. Quem é que tem um comércio, que mantém uma empresa e recusa um evento desses para ganhar dinheiro? Não dá para pensar nesse aspecto, nessa possibilidade. De duas uma, ou esse jornalista citado é muito flamenguista e teme que o Flamengo perca para o Atlético Mineiro e o Atlético então tenha 4 títulos referentes, já não seria disputado no mesmo ano, né? 16 de fevereiro de 2022, mas talvez o receio seja esse. Ou então ele é tão justo que entende que o regulamento está errado da Supercopa do Brasil. Se o mesmo time é campeão brasileiro e da Copa do Brasil, e esses seriam, né, os antagonistas, os protagonistas de uma disputa, sabe-se lá o que motivou. Mas a verdade é que se o Flamengo verdadeiramente for convocado, vai jogar a Supercopa do Brasil. Porque também para o Flamengo entra dinheiro, não é só para a CBF. Também para o Atlético Mineiro entra dinheiro e ninguém recusa. Na atual conjuntura do Brasil, nos problemas todos que vêm ocorrendo desde o início da pandemia, a coisa ficou bastante complicada em termos de dinheiro, de ganho, de lucro. E aí tem-se que fazer exatamente isso que a CBF prevê. Atlético Mineiro e Flamengo disputando a Supercopa do Brasil no dia 16 de fevereiro. Combinado? Combinado. Um grande abraço a todos. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo prestígio. Nós voltaremos amanhã. Obrigada aos que dividem conosco esta responsabilidade de levar até você as informações esportivas. Obrigada a Gnoel Santiago, Popó, no comando do som. Robertinho Vilela, supervisor técnico. O professor Renato Tavares é o coordenador da Gazeta Online. E o nosso professor Wellington Andrade é o diretor-geral da Faculdade Casper Libero e, consequentemente, da Rádio Gazeta Online. Uma ótima tarde a todos, um grande beijo, fiquem na paz e até amanhã.
Regiane Ritter, disparada no esporte.